E nós estamos recebendo aqui no estúdio da tua rádio Alvorada o presidente da Sicredi Aliança, RS-SCES, Ivo Miri Brunheira, mais uma vez. Seu Miri, um prazer recebê-lo aqui na programação da emissora. Bem-vindo, bom dia.
Bom dia, ouvintes da Rádio Alvorada.
Bom, a gente fala um pouquinho sobre as assembleias de núcleo, já com data definida.
Sim. Num primeiro momento, a gente tinha marcado todas as assembleias de núcleo nos municípios. E para que a gente pudesse vencer dentro do prazo adequado, elas iniciariam dia 7 de fevereiro. Quando chegou meados de janeiro, a pandemia estava avançando e a gente não sabia que resultado seria. A gente tinha já salões reservados, enfim, pré-reservados, e a gente precisava confirmar. E aí o nosso conselho decidiu que era muito arriscado a gente confirmar, iniciar a assembleia sem saber se isso ia ser possível. Então desistimos e resolvemos fazer mais uma vez à distância, né? Então nós vamos fazer ela de forma virtual, todos os núcleos na mesma data, enfim, né? Só o pessoal vai precisar acessar o sicredi.com.br/assembleias e fazer ali seu cadastro. Então, ali vai constar as informações necessárias para fazer o cadastro, que é preencher com CPF e depois também uma senha, né, de 8 números que tem que ter, de 8 caracteres, né? Tem que ter pelo menos uma letra maiúscula, uma minúscula, pelo menos 2 números de 0 a 9. E aí a pessoa faz a sua senha. Se fizer antecipado, então anota sua senha, enfim, né? Para poder acessar depois, né?
É todo um processo ali cadastral, né? E após isso terá então algum link que será enviado por essa pessoa ou a própria reunião já vai estar disponível ali?
Sim, a pessoa vai receber um código, né? Através de um link no seu celular. E aí coloca sua senha a partir de então e vai conseguir participar das assembleias, votar, enfim, né?
Tá? Bom, quando a gente fala de reuniões de núcleo ou núcleos, há exatamente ao que, seu Miri, que a gente está se referindo? São os municípios, as regiões, os estados? Como que a gente, para que o ouvinte entenda também, faz essa divisão com essa palavra?
Então, a nossa cooperativa hoje tem mais de 70 mil associados. E a cada mais ou menos 1.000 associados, nós temos um núcleo de forma regional, né? De forma geográfica, assim, né? E aí essa região elege um coordenador de núcleo e 2 suplentes, para que pelo menos um deles possa participar depois na Assembleia Final, que é a Assembleia Geral daí, né? Trazendo a ata da solução tomada na Assembleia de Núcleo, né? Então, nós estamos hoje, tínhamos 55 núcleos, foram criados mais 10 núcleos, porque houveram 10 agências novas no período, e aí nós fomos para 65 núcleos, né? Então, envolvem aí 3 vezes 65, né? Quase 200 pessoas aí, assim, que participam desses núcleos.
Certo. E já temos data, horários definido, então, para essa assembleia?
Sim. A nossa assembleia será agora dia 16 de março, às 19 horas. Procuramos marcar 19 horas para facilitar, inclusive, o pessoal do agro, que está colhendo nesse período, o pessoal que trabalha nas empresas também, que possam estar acessando, né? Então, às 19 horas do dia 16 de março, nós estaremos com todos os núcleos juntos, né? Foi criado um sistema que pode abraçar todos os que querem participar no mesmo momento, enfim. Aí a cada item será votado, né? E depois vamos ter uma Assembleia Geral com delegados que vão acompanhar esses resultados no mês de abril.
Bom, dia 16 já é na próxima semana, né? É na quarta-feira da semana que vem. Seu Miri, qual que é a pauta da assembleia? O que acontece numa assembleia de núcleo? E a importância também do associado participar desse momento?
Muito bem, sim. É importante porque, claro, a entidade é dele e ele possa estar aí acompanhando qual foi o resultado, como destinar as sobras, né? Então, tudo que tem numa assembleia ordinária, né, que nesse caso tem prestação de contas, aprovação de relatórios, inclusive votação de cédula de presença de conselheiros, honorários da diretoria, enfim, tudo isso passa pela Assembleia de Núcleo, né? Então, é importante o associado estar ali para poder decidir, né? E poder decidir também a forma de distribuição, que sempre ela é proporcional aos negócios que cada um fez. Mas eles podem estar decidindo qual é o percentual que seria como devolução de juros pagos pelo associado, qual é o percentual que seria acrescentado no rendimento que tiveram das suas aplicações, quanto por cento de devolução das tarifas pagas, porque tudo isso produziu o resultado, né? E também para saber quanto foi, como será, enfim, né?
Já se tem uma ideia, uma perspectiva de quantos associados devem participar dessa reunião? Se tem algum número limite de pessoas que podem participar?
Pois é, não tem número limite. Tem acesso, tem possibilidade de quem quiser acessar, poder acessar, né? O ano passado a gente fez ela só de delegados, que a crise era bem maior.
Mais grave,
e aí,
né?
E é possível também fazer só de delegados. E essa assembleia também, agora, a gente tem que prestar conta do que os delegados decidiram nos últimos 2 anos. Uhum. Porque quando foi decidido por eles, o associado precisa saber o que, que eles decidiram, né? E esse ano melhorou a tecnologia nossa, temos uma tecnologia que consegue não ter limite de pessoas, né? E aí, então, nós não temos ideia de quantos vão participar, mas aqui a gente quer reforçar esse convite, que as pessoas participem, que conheçam os detalhes da sua cooperativa, que possam também ali no chat opinar, né? Fazer perguntas, será respondido por uma equipe quem perguntar no chat, e também possa dar as suas opiniões. Muitas opiniões, de repente, não é possível enquadrar nesta assembleia, mas será levado em conta pelo conselho para uma próxima assembleia, ver se aquilo faz sentido e a gente possa ajustar e melhorar o jeito de fazer as assembleias. Espero que o ano que vem a gente possa fazer nos municípios aquele grande encontro, né, que a gente sente saudade desse momento, de estar com os associados. Sempre é melhor quando for possível, né?
Com certeza.
Então, hoje, se a gente fosse... Bom, passou, a pandemia está diminuindo, tivesse que... Bom, agora vamos fazer elas nos municípios. Não dá mais tempo, né? Porque até abril tem que finalizar tudo, né? E a gente leva 60 dias fazendo assembleia, uma por dia, e aí é complicado. Então, precisa sempre iniciar em fevereiro, espero que ano que vem a gente possa fazer, né?
Tomara, né? Todos esperamos. Pelo que nós entendemos aqui, então, o Sicredi desenvolveu uma plataforma própria para a realização das assembleias?
Exato, foi desenvolvido uma plataforma própria, onde tem cooperativas que têm mais de 100 mil associados, vão poder acessar também do mesmo jeito, né? Então, ficou bem interessante a forma que foi feita. Ela é simples, ela é bem intuitiva. Na hora de se cadastrar também, ela vai fazer perguntas, então facilita a pessoa fazer o seu cadastro, né? Depois vai receber, então, no seu celular, e vai colocar sua senha e vai poder estar acessando a assembleia e participando.
Seu Miri, sobre a assembleia, sobre este momento de encontro, mesmo que virtual, né, do Sicredi com o seu associado, alguma informação a mais que queira deixar aqui para o nosso ouvinte?
Olha, que eu gostaria de dizer que a gente inaugurou mais uma agência na sexta-feira passada, né? Temos mais duas em obras lá em Santa Catarina. Inauguramos em Rancho Queimado, em Santa Catarina. E estamos com 3 agências em obra no Espírito Santo. Então, tem pelo menos mais 5 já com mais ou menos uma previsibilidade de inaugurar no primeiro semestre, né? E estamos buscando mais espaço, enfim, né? Mas estamos tendo uma boa aceitação. As agências estão se viabilizando antes do momento que a gente planeja, né? Então, as comunidades percebem a forma que o Sicredi trabalha e isso tem nos ajudado para o nosso crescimento. Nossos resultados, apesar da pandemia, foram bons resultados e nós vamos estar apresentando na Assembleia e aí decidindo com o associado a forma de distribuição. Mas dizer que a gente está vivendo um momento que não sei se outras instituições estão deixando espaço ou se a nossa forma de atender as pessoas, buscando solução para os seus problemas e não para o nosso problema, né? Porque nós não temos meta por produto, como era normal na área financeira. A nossa meta é atender a necessidade do associado, não importa se vende mais ou menos este ou aquele produto. Então, isso é que faz a grande diferença e faz com que as pessoas pensem em trabalhar com uma cooperativa onde não é para fazer tal negócio, tem que levar mais este, mais aquele produto. Nós mostramos os produtos, temos todos eles, mas a decisão é do associado. Então, essa acho que é a grande diferença e a gente fica feliz porque as comunidades estão entendendo isso, né? Nós temos também aí, já aproveitando então, uma premiação este ano de R$1.040.000, que já deve começar os sorteios, eu não tenho as datas aqui, para quem trabalha com o Sicredi, né? Seria R$1.000.000, com 40 anos, então botamos mais 40 mil, R$1.040.000 para ser distribuído para o associado em forma de poupança, todos eles em dinheiro, então, e não em produto, né? E temos também a nossa visão de uma abertura de mais um espaço novo, num outro estado, que vai ser trazido para uma assembleia extraordinária logo que isso estiver ajustado, né? Então, a cooperativa está a passos largos, olhando para um horizonte que tem espaço para crescimento, e estamos aí andando nessa direção. Temos um programa social que agora as entidades vão poder acessar, né, que é 2% do resultado da cooperativa.
Teve então, a oficina algum tempinho atrás, né?
Nós estamos agora dia 8 e hoje é 10, né?
Isto.
Tem um grupo de entidades sem fins lucrativos. Isto. De toda a área de ação.
Que bacana.
Que estão fazendo um treinamento, um curso com a faculdade ESCOP, que é das cooperativas, para aprender a fazer projetos. Nós tivemos casos de empresas, de entidades boas que a gente queria atender, mas o projeto deles não se enquadrava no regulamento. Então, para que eles aprendam a fazer isso, e não só para acessar os recursos do Sicredi, de outros fundos, de outros, até de recurso governamental, né? Se a entidade tem alguém que sabe fazer um projeto, facilita muito a busca de recursos. Então, como uma preocupação com a comunidade, a gente também está fazendo esse treinamento. E tem mais um grupo que começa, se não me engano, agora dia 15, acho que é 15 e 17, não tenho aqui os números porque eu não trouxe este assunto, lembrei de falar. Tem mais um grupo de entidades que vão para o treinamento também, né? Então, é bom a gente estar ajudando nesse ponto para facilitar a vida das entidades, que elas possam ter seus recursos e fazer as coisas acontecerem, né?
Não, com toda
então,
certeza.
Estamos dando esse treinamento. Só do Sicredi, dos 2% do resultado, vai passar de R$900.000 que vão ser distribuídos. Então, por aí já se sabe o resultado da cooperativa, né? E as entidades que se cadastrarem, que fizerem um bom cadastro, terão mais chance de serem aprovadas, né?
Bom, pode revelar para a gente qual é esse novo estado ou ainda não?
Nós estamos com uma região em Minas Gerais que está no Conselho da Central para ser aprovado como espaço para o Sicredi Aliança. E que a gente, por certo, só poderia divulgar depois de autorizado. Então, ela é pré, né? A gente não pode dizer que está confirmada, né?
Tá certo.
Tá bem?
Okay. E a gente fica feliz com a sua vinda aqui ao programa. Presidente da Sicredi Aliança RS, SCES Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Espírito Santo, muito obrigada. E a gente está sempre à disposição.
Eu que agradeço, muito obrigado por nos cederem esse espaço e a gente fica sempre à disposição também. Obrigado.